Está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, 16 de julho de 2025. Estamos no ar para esse giro por todo o estado, com auxílio, então, de todas as CBNs. E eu começo com o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que traz os detalhes da denúncia por parte do Ministério Público contra um funcionário terceirizado da Copel que abusou sexualmente de uma mulher na casa da vítima depois da solicitação de um serviço. Bom dia, Manuel.
Joyce, bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná, caso grave que a gente vem relatando, né, desde a última semana aqui no CBN Paraná e que agora tem a denúncia oficializada pelo Ministério Público. E a denúncia engloba o crime de estupro. Esse homem de 32 anos, ele atentou contra uma jovem de 18 anos aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo a segunda promotoria de justiça do município, o crime teria sido cometido no dia 30 de maio deste ano, quando o suspeito prestava serviços de eletricista na casa da vítima, de 18 anos. A jovem havia acionado a concessionária de energia elétrica por falta de luz na casa onde mora com a avó, de 84 anos. O homem foi ao local com um colega de trabalho, representando uma empresa terceirizada. Eles avaliaram que o problema não estava na rede pública, mas na fiação interna do imóvel. Enquanto executavam o serviço, o denunciado teria levado a vítima ao porão com a justificativa de buscar uma ferramenta, momento em que ele fechou a porta do porão e cometeu o estupro. O promotor de justiça, Paulo Augusto Kozlovski, é que apresentou essa denúncia. A promotoria pediu que a vítima seja ouvida em depoimento especial com acompanhamento de psicólogo. Além disso, requereu que, em caso de condenação, o acusado seja obrigado a pagar pelo menos R$ 20.000 a título de reparação por danos morais. O caso foi em 30 de maio e a jovem não teve estrutura para poder fazer a denúncia, tão logo aconteceu. O crime ficou muito abalada e necessitava de acolhimento. Quando se sentiu acolhida aí com os órgãos de segurança prestando o serviço necessário para isso, fez a denúncia, passou por investigação na delegacia da mulher, que constatou indícios para o inquérito ser finalizado, enviou ao Ministério Público, que pediu novas diligências, recebeu novamente esse inquérito e aí apresentou a denúncia, já configurando como crime de estupro contra essa jovem de 18 anos. Joyce.
Obrigada pelas informações, então, do Emanuel Fornazari. Aqui da CBN Curitiba, eu vou acionar meu colega, o Bruno de Oliveira, que tem detalhes da prisão de um influencer aqui da nossa região. Ele foi preso em Dubai depois de estar na lista da Interpol e era por suspeita de utilizar vítimas por meio de plataformas aí de apostas online. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. A Polícia Federal informou que o influenciador Eduardo Felipe Campelo, de Colombo, aqui na região metropolitana da capital, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele estava na lista de procurados da Interpol. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná para a reportagem da CBN. Eduardo é suspeito de atuar em um esquema de jogos de azar online que teria lesado inúmeros apostadores. A Polícia do Paraná estima que ele tenha movimentado cerca de 8 milhões e meio de reais em apenas 6 meses. Em maio do ano passado, a Polícia Civil prendeu duas pessoas em uma operação na região de Curitiba com o objetivo de desarticular o esquema de apostas ilegais. Esse tipo de jogo online é proibido no Brasil. Eduardo era alvo da operação, mas não foi preso na ocasião porque estava fora do país. A Polícia Civil informou que ele estaria em Dubai. Agora, a expectativa é que ele seja extraditado para cumprir a determinação judicial no Brasil. Na época da operação, a Polícia Civil afirmou que Eduardo e os dois.
O sinal do Bruno de Oliveira não está em perfeita ordem, ele está em deslocamento,
inclusive, para
neste
despertar.
momento. Daqui a pouco a gente vai retomar essas informações aqui, inclusive pela CBN Curitiba. Eu sigo aqui o nosso giro, inclusive, com as informações neste momento de Cascavel, do Marcelo Moraes, falando de greve por lá dos trabalhadores dos Correios. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Funcionários do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios em Cascavel iniciaram uma greve por tempo indeterminado na manhã de ontem e segue sem prazo para terminar. A paralisação foi aprovada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Paraná, a Sintcom, que representa a categoria no estado. De acordo com o sindicato, cerca de 85% dos trabalhadores aderiram ao movimento. A principal reivindicação é a suspensão do novo modelo de entregas, chamado entrega unificada, que, segundo os grevistas, elevou a carga de trabalho e prejudicou a qualidade do serviço. Eles pedem o retorno ao formato anterior de distribuição. A greve atinge apenas o serviço de entrega domiciliar. Os demais atendimentos da agência local dos Correios aqui em Cascavel segue funcionando normalmente, incluindo o envio e recebimento de encomendas. Paralisações semelhantes também estão sendo registradas em outras cidades do Paraná, com assembleias sendo realizadas em diversos centros de distribuição. Os Correios informaram que a paralisação é parcial e temporária, mesmo que sem data definida para terminar, e que já foram adotadas medidas para garantir a continuidade das operações. A estatal afirmou estar revisando sua estrutura logística e otimizando a malha de distribuição para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. Ainda segundo a empresa, a mudança busca também proporcionar mais bem-estar físico e mental aos empregados. A atual gestão dos Correios reforçou que restabeleceu o diálogo com as entidades sindicais e mantém uma mesa de negociação permanente com os trabalhadores. A companhia reiterou o compromisso em ampliar, de forma gradual, a cobertura de entregas, respeitando os parâmetros técnicos e operacionais. Joyce?
Obrigada, Marcelo, por essas informações. Agora é a vez de Londrina, a CBN Londrina, trazendo como destaque mais uma etapa dos leilões dos lotes 4 e 5 das rodovias aqui no Paraná, leilões que serão realizados em outubro, depois da publicação dos editais pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tem o lote 4 abrangendo a região norte, também esses dois lotes contemplam parte do noroeste, do oeste e do sudoeste do estado. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todos. É isso, os leilões então marcados para o final de outubro, dias 23 e 30 de outubro, respectivamente, dos lotes 4 e 5, lá na B3 em São Paulo. E o cronograma está prevendo que esses contratos de concessão dos vencedores sejam assinados até fevereiro do ano que vem. Dando mais detalhes sobre os lotes, né? O lote 4 tem 627 quilômetros de extensão, abrange três rodovias federais e oito estaduais. As federais são as BRs 272, 369 e 376, as estaduais são as PRs 182, 272, 317, 323, 444, 862, 897 e 986. Dando um destaque aqui para a região norte, né, Joyce? Este é o trecho que passa aqui por Londrina, além de ter também regiões norte e noroeste, né, estradas dessas regiões, conectando com o, desde Guaíra, né, ali na fronteira com o Paraguai, até a divisa com São Paulo em Nova Londrina. Os investimentos chegam a 18 bilhões de reais, sendo 10 bilhões em obras. Entre essas obras, 239 quilômetros de duplicações, 87 quilômetros de faixas adicionais e 59 quilômetros destinados aí à implantação de contornos. Chamam a atenção que entre eles estão contornos previstos e esperados aqui para a cidade de Londrina, para a nossa região, que são o contorno leste e o contorno norte de Londrina. Já no lote 5, a gente tem 430 quilômetros da BR-158, BR-163, BR-369, BR-467, e a PR-317, estradas que cruzam as regiões oeste e noroeste e também facilitam a ligação entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul com o Paraná. Neste lote, 11 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos, com 6 bilhões e meio previstos para, por exemplo, 238 duplicações, 20 quilômetros de vias marginais e quase 4 quilômetros de contornos. A gente lembra que os demais ali lotes já foram arrematados, já estão em funcionamento aqui desta concessão, né, dos pedágios aqui do Paraná, né, Joyce? Inclusive, os últimos que entraram em funcionamento aí foram do lote 3, com a CCR PR Vias, né, agora Motiva, né, aqui no lote 3, e no lote 6 a EPR Litoral, que está cuidando desses dois trechos aí, CCR e EPR. Portanto, teremos em outubro os leilões dos lotes 4 e 5 das rodovias aqui do Paraná. Joyce.
Obrigada por essas informações, Rafael Sanches, da CBN Londrina. Eu volto então a acionar o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, que nos conta mais sobre essa prisão do influencer em Dubai, influencer aqui de Colombo, na região metropolitana da capital. Bruno?
Exatamente, Joyce. O Eduardo Felipe Campelo, ele é suspeito de atuar então nesse esquema de jogos de azar online, teria lesado inúmeros apostadores. A Polícia Civil do Paraná confirmou para a CBN a prisão dele e estima que ele tenha movimentado cerca de 8 milhões e meio de reais em apenas 6 meses. Em maio do ano passado, a Polícia Civil prendeu 2 pessoas em uma operação na região de Curitiba com o objetivo de desarticular esse esquema de apostas ilegais. Esse tipo de jogo online é proibido no Brasil. O Eduardo era alvo da operação, mas não foi preso na ocasião porque estava fora do Brasil. A Polícia Civil informou que ele estava em Dubai. Agora a expectativa é que ele seja extraditado para cumprir a determinação judicial aqui no país. Os suspeitos que trabalhavam com o Thiago nesse esquema criminoso, teriam então incentivado diversas pessoas a realizar apostas online, e muitas vezes esses valores ganhos não eram sequer repassados para as pessoas. As investigações apuraram crimes como estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Os indivíduos, a dupla que trabalhava com o Eduardo, foi presa e ele, como disse, estava foragido, e eles eram responsáveis, inclusive, por disponibilizar links nas redes sociais que redirecionavam para sites de apostas. O Eduardo, então, seguia foragido desde maio do ano passado, e apenas agora ele foi localizado em Dubai e deve ser extraditado, portanto, para o Brasil para cumprir a pena aqui. Isso ainda não tem data para acontecer, segundo as autoridades policiais. Lembrando, então, que a Polícia Civil do Paraná estima que ele tenha movimentado cerca de 8 milhões e meio de reais em apenas 6 meses. E enquanto ele estava foragido da justiça, ele continuava postando nas redes sociais vídeos nos quais ostentava aí carros de luxo, passeios pelos Emirados Árabes Unidos, enfim, toda essa situação que chamava a atenção das autoridades, inclusive. A gente, claro, segue acompanhando os desdobramentos deste caso, que é também de repercussão nacional. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, então, ao Bruno de Oliveira. E a gente fecha o giro aqui do CBN Paraná hoje com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, trazendo detalhes de uma denúncia por parte do Ministério Público do Trabalho contra uma fábrica de brinquedos pelo emprego de adolescentes em atividade insalubre na região. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação contra uma fábrica de brinquedos do município de Flórida, fica aqui na região de Maringá. Uma inspeção que foi realizada por agentes do Ministério Público do Trabalho, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego, da 15ª Regional de Saúde e também da Polícia Federal, constatou irregularidades como a utilização incorreta de EPIs, funcionários sem equipamentos individuais de segurança, ausência de manutenção permanente de máquinas e ausência de treinamento de funcionários para operação de máquinas. Além disso, adolescentes estavam trabalhando em condições consideradas insalubres ou perigosas. Segundo o Ministério Público do Trabalho, também havia adolescentes operando máquinas. Isso é proibido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Esse caso começou a ser apurado pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, aqui da 15ª Regional de Maringá, que comunicou o Ministério Público do Trabalho. Antes da inspeção, foram encontrados trabalhadores com menos de 16 anos na fábrica. A empresa se recusou a firmar um termo de ajustamento de conduta e, nessa ação, o Ministério Público do Trabalho pede que seja aplicada uma multa diária em caso de descumprimento de R$ 500, além do pagamento de uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais coletivos. A indústria emitiu uma nota informando que as medidas trabalhistas recomendadas foram implementadas pela empresa. No entanto, por uma falha de comunicação com o advogado constituído para o caso, os documentos comprobatórios dessas ações não foram oportunamente anexados aos autos, e isso será regularizado. A empresa diz ainda nessa nota que a denúncia que motivou a visita do Ministério Público do Trabalho pode estar associada a fatores externos ao ambiente laboral. Eles alegam o seguinte: que o município de Flórida é reconhecido como a capital dos brinquedos infláveis pela Lei Estadual número 21.984 e que tem uma grande representatividade no setor, mesmo com uma população bem pequena, que é de 2.600 habitantes. E que nesse cenário, mais de 5 empresas atuam nesse segmento e essa empresa é uma que teria uma expressiva presença nas redes sociais. A empresa diz, então, que por conta da visibilidade pode ter gerado desconfortos no ambiente de negócios locais e que isso pode ter motivado a denúncia com origens que extrapolam a esfera trabalhista. Isso seria, então, uma disputa de mercado. Porém, o que foi constatado é que realmente haviam irregularidades. Joyce.
Obrigada, Brenda. Então, a gente fez mais um giro, então, pelo nosso estado, pelas informações desta quarta-feira aqui no CBN Paraná, conectando as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Ponta Grossa e também em Cascavel.